Jornal Câmara dos Deputados.
O grupo estuda PEC que define regras para investigações criminais. O
projeto destina produtos de informática apreendidos para escolas.
Adiamento da votação da MP dos Portos repercute entre deputados.
A votação da MP dos Portos foi cancelada na noite de ontem, depois da troca de acusações entre parlamentares.
Com isso, a MP corre sério risco de perder a validade, já que precisa ser votada tanto pela Câmara quanto pelo Senado até o dia 16, na próxima semana.
A repórter Paula Bittar, da TV Câmara, acompanhou a sessão plenária de ontem e tem mais detalhes sobre as discussões.
A sessão do plenário desta quarta-feira para a votação da MP dos Portos, que estabelece um marco regulatório para o setor, acabou em muita polêmica e bate-boca. A MP não foi votada porque líderes partidários decidiram que não havia mais condições depois de uma acusação feita pelo líder do PR, Antony Garotinho, contra uma proposta para modificar o texto apresentada pelo líder do PMDB, Eduardo Cunha. Nas palavras de Antony Garotinho, a proposta, uma emenda aglutinativa, era emenda de esperteza de negócio. O líder do PR classificou a medida de MP dos porcos.
Não votarei nesta emenda aglutinativa. Esta emenda aglutinativa deveria ter outro nome. Outro nome. Essa, senhor presidente, não é a MP dos portos. Eu vou dizer e assumo. Essa é a MP dos porcos. Essa MP está cheirando, como disse alguém aqui, mal. Não está cheirando mal, não. É podre.
As acusações do líder geraram uma onda de reação de todos os deputados. Segundo o deputado Mendonça Filho, do DEM pernambucano, caso saiba de corrupção ou comportamento desonesto, Garotinho precisa apontar quem são os porcos da casa. O líder do PSB, Beto Albuquerque, também cobrou que Garotinho desse os nomes dos parlamentares a que se referia. O líder do PMDB e autor da proposta, Eduardo Cunha, disse que vai querer explicações de Antony Garotinho no Conselho de Ética e de Decoro Parlamentar e questionou a credibilidade do autor das acusações.
Acusem e mostrem o que está acontecendo. Eu tenho coragem suficiente para qualquer embate. Não tenho medo de quem quer que seja. Ainda mais pessoas que nós conhecemos no passado e que não têm credibilidade para falar de ninguém.
Ao fim da sessão, Eduardo Cunha reafirmou que seu partido vai representar contra Garotinho junto ao Conselho de Ética. Em resposta, o líder do PR afirma que, se for denunciado, dirá tudo o que sabe a respeito da MP dos Portos. A proposta apresentada por Cunha, que gerou toda a discussão, unia 9 outras propostas de modificação do texto apresentadas por partidos diferentes. Entre os itens, a autorização para que a ANTAC, a Agência Nacional de Transporte Aquaviário, possa delegar a competência de fazer licitações para a administração do porto organizado. E a previsão de que a exploração dos terminais portuários de uso privado também dependa de licitação. De Brasília, Paula Bittar.
O plenário se transformou na noite de ontem em palco de denúncias envolvendo parlamentares em tráfico de influência. A expressão é de Domingos Dutra, do PT do Maranhão, sobre as acusações efetuadas por Antony Garotinho durante a apreciação da MP dos Portos.
Domingos Dutra espera que o líder do PMDB, Eduardo Cunha, represente no Conselho de Ética contra Antony Garotinho, conforme anunciou, por envolver parlamentares em denúncias que não foram provadas.
Já na opinião de Fábio Trade, do PMDB de Mato Grosso do Sul, não há necessidade de acionar o deputado Antony Garotinho no Conselho de Ética, uma vez que ele asseverou seu compromisso com a população fluminense.
O problema pode ser solucionado, de acordo com palavras de Fábio Trade, com a presença de Antony Garotinho no plenário, dizendo os nomes das empresas ou dos lobistas e os nomes dos deputados que se submeteram a votar em favor desses interesses.
Antony Garotinho, do PR do Rio de Janeiro, rebateu as afirmações da imprensa e de parlamentares de que teria sido destituído da liderança do partido na Câmara por ter sido contrário aos interesses da bancada durante a votação da MP dos Portos.
Antony Garotinho explicou que a notícia não procede e afirmou que não é contra a votação da proposta que reforma a lei dos portos, mas somente a criação de uma emenda aglutinativa que, segundo o deputado, derruba vários pontos da matéria apresentados pelo governo federal.
Transportes. Está em tramitação na Câmara projeto que disciplina o funcionamento de empresas de desmontagem de carros no país. De acordo com o autor da proposta, Armando Vergili, do PSD de Goiás, o aumento de roubos e furtos de carros no país está relacionado ao desmanche de automóveis.
Números apresentados pelo deputado mostram que nos primeiros 3 meses de 2013, o número de roubos de automóveis subiu mais de 20% em relação ao mesmo período de 2012. Armando Vergili defendeu regras mais rígidas de autorização para comercialização de sucata e peças de reposição.
Justiça. Pense no dia 30 de maio, prazo do grupo de trabalho criado para analisar a proposta de emenda à Constituição que garante a exclusividade das investigações criminais às polícias federal e civil.
Existem resistências à PEC, especialmente porque o Ministério Público terá prerrogativas limitadas para participar das apurações de crimes.
O repórter Tiago Miranda, da Agência Câmara, tem mais informações sobre os debates em torno da matéria.
Os deputados Fábio Trade, do PMDB do Mato Grosso do Sul, e Bernardo Santana, de Vasconcelos, do PR Mineiro, esperam chegar a um consenso sobre a proposta de emenda à Constituição que garante a exclusividade das investigações criminais às polícias federal e civil. Eles serão os dois representantes da Câmara no grupo de trabalho criado pelo presidente Henrique Eduardo Alves para aperfeiçoar a matéria. O colegiado tem até 30 de maio para concluir as discussões. Segundo Alves, a votação da PEC será em junho. Trade defende que o Ministério Público possa complementar a investigação policial. Ele espera que a nova rodada de negociações ajude a produzir uma proposta consensual entre policiais e procuradores.
A nossa expectativa é de que a iniciativa do presidente Henrique Alves traduza o sentido de harmonia e complementariedade entre os interesses das duas instituições, justamente para que elas possam, na linha do parecer que foi ofertado por nós, na comissão especial, atuar em conjunto contra a criminalidade.
Para Bernardo Santana, o principal objetivo do grupo é definir as competências de atuação de cada um dos órgãos para deixar claro na Constituição como deve ser o trabalho do Ministério Público.
A preocupação e o que nós queremos chegar ao final, no final de maio aí, é com um modelo que apresente segurança jurídica, que apresente possibilidade real de investigação, ninguém quer que deixe de ter investigação, mas que tenha segurança jurídica, tenha regra, tenha norma, né, que tem que ser desse jeito, é assim no mundo todo. E é assim no Brasil, pela nossa Constituição.
Segundo Santana, a definição de procedimento dos órgãos dará um fim às discussões sobre a competência do Ministério Público, que, para ele, vem desde a promulgação da Constituição em 1988. Uma solução intermediária proposta por Trade seria condicionar a atuação dos procuradores à decisão judicial. Para Santana, a ideia é uma das linhas a ser discutidas no grupo, mas pode ser um preciosismo exagerado que geraria mais lentidão às investigações. A limitação de poderes do Ministério Público também está em discussão no STF, Supremo Tribunal Federal. O assunto é tema de pelo menos 30 processos no tribunal, que ainda não se manifestou definitivamente. 6 ministros votaram a favor do Ministério Público, mas defenderam regras mais claras nas apurações em maior ou menor escala. De Brasília, Tiago Miranda.
Em 2009, foi realizado no Acre um referendo para decidir sobre a manutenção do horário no Estado ou a adequação ao horário de Brasília. Conforme ressaltou Márcio Bittar, do PSDB, 56% da população decidiu pelo retorno do horário antigo, 2 horas a menos que na capital federal.
No entanto, segundo o parlamentar explicou, o Poder Executivo decidiu não cumprir a decisão do referendo. Por isso, Márcio Bittar afirmou que vai entrar com um mandado de injunção no Supremo Tribunal Federal, reivindicando a manutenção do referendo.
Segurança Pública.
Inconformada com a morte da menina Caroli Alves Lopes, de 11 anos, baleada ao tentar defender o pai durante uma briga em um comércio em Aparecida de Goiânia, Iris de Araújo, do PMDB, está preocupada com a banalização da violência no Estado e no país.
Dados apresentados pela parlamentar apontam que nos primeiros 4 meses deste ano, 201 pessoas foram assassinadas em Goiás. Para Iris de Araújo, são necessárias leis mais rígidas, investimentos em tecnologia e melhor capacitação das forças policiais para prevenir ações criminosas.
comissão que analisa a regulamentação dos novos direitos dos empregados domésticos está estudando a possibilidade de deduções no imposto de renda dos empregadores.
Um dos projetos em análise equipara os benefícios dos empregadores domésticos ao das empresas.
A repórter Silvia Munhato, jornalista da Rádio Câmara, tem mais detalhes sobre a proposta.
Dentro da discussão sobre a regulamentação dos novos direitos dos empregados domésticos, o deputado Isalci, do PSDB do Distrito Federal, pediu à comissão que analise o assunto que considere o seu projeto de lei, que pretende criar uma dedução no imposto de renda das despesas do empregador com os salários dos empregados. O desconto ficaria condicionado à formalização do contrato de trabalho. Para o deputado, a dedução é uma questão de justiça, porque as empresas já têm essa possibilidade.
Quando você apura o imposto do lucro, o lucro das empresas, você pega a receita e deduz as despesas. E nas despesas está realmente toda a despesa de pessoal. Então nada mais justo também que na pessoa física, que não é empresa, inclusive, mas que possa também deduzir da base de cálculo do imposto de renda os salários dos empregados domésticos. Acho que é uma coisa muito natural.
Hoje a lei permite apenas a dedução da contribuição previdenciária patronal dos empregados, mas o desconto recai sobre o imposto devido, o que aumenta o benefício. O deputado Isalci afirma que a mudança também tem o sentido de equilibrar as finanças do empregador, que terá que arcar com os novos custos agora. O projeto vai tramitar em duas comissões da Câmara. De Brasília, Silvia Munhato.
Economia. Após defender a reforma tributária, Vaz de Lima, do PSDB paulista, conclamou os parlamentares para ampliarem o debate sobre a matéria e assegurar alterações no sistema fiscal brasileiro para impulsionar o desenvolvimento equilibrado do país.
Desenvolvimento regional.
Ontem foi realizada no plenário da Câmara a Comissão Geral sobre a Seca do Nordeste. E Inocêncio Oliveira, do PR Pernambucano, comunicou que especialistas e autoridades discutiram soluções para amenizar o problema na região.
Inocêncio Oliveira lamentou a falta de medidas definitivas para amenizar os prejuízos da estiagem. De acordo com o deputado, é necessário que o governo desenvolva ações que permitam ao sertanejo conviver dignamente com a seca.
Mato Grosso comemora hoje 265 anos de fundação. Nilson Leitão, do PSDB, parabenizou os cidadãos do estado e exaltou o desenvolvimento registrado por Mato Grosso nos últimos anos.
Nilson Leitão ressaltou que Mato Grosso é o maior produtor de grãos e carne do país. Além disso, o parlamentar afirmou que Sinop já é um dos grandes polos universitários do Brasil.
Danilo Forte, do PMDB cearense, manifestou pesar pela morte de Israel de Vasconcelos Bastos, no município de Tapajé. Ele lembrou que o empresário deixou legado aos jovens do sertão nordestino ao defender o trabalho e a dedicação para progredir.
Nesta quarta-feira, foi realizada audiência pública sobre a expansão das terras indígenas no Brasil. Segundo Giovanni Queiroz, do PDT paraense, a ampliação das áreas indígenas é prejudicial para a produção agrária do Brasil.
Giovanni Queiroz argumentou que pequenos agricultores brasileiros correm risco de perder terras que ocupam há mais de 100 anos. Além disso, o parlamentar informou que existem até mesmo cidades no interior das áreas que podem ser demarcadas.
Educação.
Projeto em análise na Câmara direciona os produtos de informática apreendidos em operações policiais para escolas públicas.
A proposta acrescenta que, não havendo instituições interessadas na rede pública de ensino, os materiais possam ser doados para entidades sem fins lucrativos.
O repórter José Carlos Oliveira, jornalista da Rádio Câmara, tem mais informações sobre a matéria em discussão na Câmara.
Equipamentos de informática apreendidos pela Receita Federal poderão ser destinados prioritariamente a escolas públicas. A medida está prevista em proposta já aprovada na Comissão de Educação da Câmara. De acordo com o texto, as escolas municipais, estaduais e federais terão prioridade no recebimento de monitores, teclados, impressoras e outros materiais de informática recolhidos nas operações fiscais da União. A lista dos equipamentos deverá ser disponibilizada na internet e as instituições de ensino terão 15 dias úteis para manifestar interesse pelo material. Passado esse prazo, o equipamento restante poderá ser distribuído para outras entidades sem fins lucrativos, como, por exemplo, as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, as OSCIPs. Relator da proposta, o deputado Valdir Maranhão, do PP Maranhense, destaca os benefícios da medida para a educação.
O ponto alto desse projeto é a transparência. Esse material, uma vez tendo apreendido, recolhido, será dado ampla divulgação para que esses entes
possam postularem a obtenção desses materiais. Ele poderia ser até incinerado. Então, o que está se precisando é a educação. E se na sequência não houver as demandas por parte dessas entidades públicas, é porque o projeto prevê a abrangência das OCIPs. Ou seja, uma ação comunitária mais coordenada e prioridade, ele é focado fundamentalmente nos entes públicos.
Essa proposta ainda vai passar pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça da Câmara antes de seguir para a análise do Senado. De Brasília, José Carlos Oliveira.
Cultura.
A banda Los Guaranis, do município de Lagarto, no Sergipe, completa 50 anos de existência. Fábio Reis, do PMDB, parabenizou o grupo, que até hoje conta com os integrantes da formação original e já cantou ao lado de grandes nomes da música brasileira.
No próximo domingo vai ser comemorado o Dia das Mães no Brasil. A Mauri Teixeira, do PT Baiano, exaltou a data e homenageou sua mãe na tribuna da Câmara.
A Mauri Teixeira também fez referência ao Dia Nacional do Reggae. O parlamentar informou que a data foi criada para homenagear o cantor jamaicano, já falecido, Bob Marley.
Ciência e tecnologia.
A TV Tem, retransmissora da TV Globo no interior paulista, completou 10 anos de atividades. Edinho Araújo, do PMDB, relatou que a emissora surgiu da união das afiliadas da rede nos municípios de São José do Rio Preto, Bauru, Sorocaba e Itapetininga.
Edinho Araújo destacou que a TV Tem está presente em metade dos municípios paulistas, atingindo a um público potencial de quase 8 milhões de habitantes. O parlamentar destacou que a rede reproduz diariamente as notícias, a cultura e os costumes do interior do estado.
Esporte.
Chico Alencar, do PSOL, criticou o dirigente esportivo João Avelange, que enfrenta a investigação pelo desempenho ilegal de suas atividades na FIFA. Ele pediu que o poder público avalie a retirada do nome do dirigente do Estádio Olímpico do Rio de Janeiro.
Está sendo analisada nas comissões permanentes da Casa a proposta que regulamenta a realização de concursos públicos em todo o país.
Entre as determinações do projeto está a proibição de que os órgãos públicos realizem certames sem a indicação de vagas a serem preenchidas.
A repórter Gene Moraes, da Rádio Câmara, tem mais informações sobre as medidas em estudo.
Os concursos públicos estão mais perto de ter uma lei federal. É que avançou na Câmara a proposta que estabelece regras mínimas a serem respeitadas em todo o país nas seleções para servidores de órgãos e empresas públicas, inclusive de economia mista. O projeto já foi aprovado pela Comissão de Trabalho, que estabeleceu critérios para as diversas etapas do processo de seleção, desde a autorização do concurso até a posse do novo servidor. Para o relator da proposta, deputado Policarpo, do PT do Distrito Federal, o texto vai trazer segurança aos cerca de 30 milhões de candidatos que prestam concursos públicos todos os anos. Ele explica duas regras que estão na proposta.
Não pode haver realização de certame sem vagas, ou seja, só com cadastro de reserva. E também uma discussão que já tem também na esfera judicial, mas que a gente garante na lei, é que os aprovados dentro do número de vagas têm o direito à nomeação durante o prazo de validade do concurso.
A proposta também estabelece que o concurso deve ser autorizado pelo órgão público um ano antes da prova. E o prazo entre o edital e a prova deve ser de no mínimo 2 meses. A proposta de lei dos concursos tramita há 13 anos no Congresso Nacional. Agora vai ser avaliada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, antes de ser votada pelos deputados no plenário. De Brasília, Dini Moraes.
Saúde.
O anúncio do governo federal de que trará 6 mil médicos cubanos para trabalharem nas regiões brasileiras mais carentes foi criticado por Eleus Spaiva, do PSD de São Paulo. O parlamentar lastimou que os médicos sejam trazidos sem uma avaliação de suas habilidades ou até mesmo a proficiência da língua portuguesa.
Na avaliação de Eleus Spaiva, a saúde não pode ser tratada como uma política partidária ou com viés político. A saúde, ressaltou o parlamentar, precisa ser uma política de Estado.
A Santa Casa de Misericórdia São Judas Tadeu, em Jequié, na Bahia, inaugurou 14 leitos de UTI neonatal. Antônio Brito, do PTB, assinalou que o município não contava com nenhum leito neonatal para atender a região de 600 mil habitantes e os moradores de 26 cidades nos arredores.
Relações Exteriores.
Jornais têm dado destaque à escolha do brasileiro Roberto Azevedo para a direção da Organização Mundial do Comércio. Paz Landim, do PTB do Piauí, exaltou a formação intelectual do embaixador obtida por meio de estudo no Instituto Rio Branco.
Para Paz Landim, o modelo de formação do Ministério das Relações Exteriores, com a exigência de estudos aprofundados, é exemplo de excelência para a formação de profissionais qualificados. A vitória do embaixador brasileiro, na opinião do parlamentar, deveria servir de exemplo para a educação do país.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados.
Para você, uma boa noite e até amanhã.
Até amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.